Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington nesta quinta-feira, 25 de abril. Foi o dia em que as Forças Armadas Portuguesas derrubaram a ditadura colonial, abrindo as portas à independência das suas colónias em África. Foi em 1974. O microfone, João Santa Rita, lá fora hoje 22 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos. O Conselho Militar do Sudão concorda com o governo civil, mas quer manter o que chama de autoridade soberana. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, Bureau Político do MPLA diz que quer homenagear todas as vítimas da guerra em Angola. Corrupção vai estar em foco no Kwanza Sul. Ex-diretor provincial da Juventude está em julgamento. Temos os detalhes. No Namibe, o vice-procurador diz que há muitos processos em investigação e mais do que isso.
Também temos aí uma apurada de viaturas do Estado, que não estão na posse das pessoas que exercem funções no aparelho público. Vejam só.
Foram expulsos da ilha de Luanda há 10 anos atrás, com promessa de resolução em 3 meses.
Tinha que ser o Presidente da República resolver essa situação.
Mas ele tem que ter a visão de águia, tem que olhar além, tem que sair da toca. Não estamos esperando que o Presidente da República que nos visite, que nos localize. É simples.
Luanda está agora totalmente sem comboios e não há sinais de resolução da greve. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais.
Começamos aqui nos Estados Unidos, onde o antigo vice-presidente Joe Biden anunciou hoje a sua pré-candidatura à Casa Branca num vídeo em inglês e espanhol divulgado no Twitter, no qual defende os valores americanos e desafia classifica de aberrante a administração de Trump. Aos 76 anos, Biden afirmou que a sua candidatura é uma aposta nos valores ideais da América que estão ameaçados pelo presidente. Sem perder tempo, ele disse, a olhar para trás, a história vai ver os 4 anos deste presidente, tudo o que ele apoia, como um período aberrante no tempo, disse Biden, justificando assim a sua candidatura. Não posso ficar parado vendo isso acontecer. Em resposta, o presidente Trump, no Twitter, escreveu, e cito, bem-vindo à corrida, Joe Dorminhoco. Só espero que você tenha inteligência há muito tempo duvidosa para empreender uma campanha primária bem-sucedida, concluiu o presidente.
Dezenas de milhares de sudaneses estão a convergir hoje em direção ao quartel-general do Exército em Khartoum para pressionar para a formação de um governo civil. A Aliança para a Liberdade e a Mudança lançou um apelo para que todos participem numa marcha que disse ser de 1 milhão de pessoas. 3 membros do Conselho Militar, que governa o país desde o derrubo do presidente Omar al-Bashir, demitiram-se. O Conselho Militar e dirigentes das manifestações concordaram, entretanto, em formar um comitê conjunto. O Conselho Militar disse que intenciona manter apenas o que chamou de autoridade soberana, mas que o primeiro-ministro e os membros do governo serão civis.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje acreditar que o líder norte-coreano Kim Jong-un está disposto a abandonar as suas armas nucleares se receber garantias de segurança. Putin falava depois de se encontrar em Vladivostok, na Rússia, pela primeira vez com o líder norte-coreano. Em conferência de imprensa, ele divulgou um plano faseado de desnuclearização em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomam lentamente medidas para se construir a confiança mútua.
A Coreia do Norte apresentou aos Estados Unidos uma conta de 2 milhões de dólares pelo tratamento do cidadão americano Otto Warmbier, que entrou em coma numa prisão norte-coreana e que morreu pouco depois de ter sido solto e transferido para os Estados Unidos em 2017. O jornal Washington Post disse que a conta foi apresentada aos Estados Unidos poucas horas antes de Warmbier ter sido transportado em coma para os Estados Unidos.
A Embaixada dos Estados Unidos em Colômbia e o governo britânico aconselharam os seus cidadãos a evitarem locais de culto no Sri Lanka no próximo fim de semana, porque disse há informações de que podem ocorrer novos ataques hoje. Entretanto, o secretário de Defesa do Sri Lanka, Emajri Fernando, apresentou a sua demissão a pedido do presidente Maithripala Sirisena, que fez idêntico pedido ao diretor da polícia.
Entretanto, temos aqui uma notícia de última hora, vinda de Moçambique. As últimas informações confirmadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que o ciclone Kenneth já entrou em Moçambique, entrou nos distritos de Macomia e Mocimbo da Praia, na província de Nortenha de Cabo Delgado, e está já a provocar alguns danos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Bureau Político do MPLA exortou o governo a implementar um plano de homenagem para honrar a memória de todos os angolanos vítimas de conflito entre novembro de 75, quando da independência, e o fim da Guerra Civil em abril de 2002. O Bureau Político disse que isso visa o estabelecimento de um diálogo nacional e fortalecer a consolidação da paz e a reconciliação. O Coque Mukuta foi ouvir as reações e uma questão levantada foi aquela das vítimas das depurações sangrentas após a tentativa de golpe de 27 de maio de 1977.
O Bureau Político do MPLA instou o Executivo a proporcionar mecanismos para um diálogo convergente no sentido de se curarem as feridas psicológicas nas famílias e nos que sobreviveram, regenerando o espírito de cada um. O MPLA considera que deve ser afastada todas as tendências que visam o aproveitamento político desta iniciativa para criarem situações de instabilidade e de divisão do tecido social angolano. Em reação, o general na reforma, Silva Mateus, disse ser bem-vinda à iniciativa e lembrou que não poderá passar longe do massacre de 27 de maio de 1977.
Se a homenagem for inclusiva, como é de 75 a 2002, não podem passar por cima o 27 de maio. E nós sabemos que o Executivo já criou uma comissão para ver os pendentes do 27 de maio. Ora, se tudo isso for no aspecto de homenagear, reconhecer e tudo mais, é para ser bem-vindo, não há qualquer problema.
A mesma opinião tem o general na reforma, Manuel Paulo Mendes, de Carvalho Pacavira.
É uma medida acertada. É uma medida que se enquadra no tempo. E acho que tem que ser uma medida abrangente, né? Porque a maior parte das vítimas estiveram ligadas ao movimento revolucionário, tá vendo? Estiveram ligadas à política, nos vários movimentos. Eu acho que tem que abranger, sabe? Desde da UNITA, do MPLA, tá vendo? Só do MPLA foram estratizados uma série de indivíduos, né? Eu acho correto, acho justo, acho oportuno.
Em relação aos antigos combatentes que, mesmo tendo dado o seu melhor, encontram-se em extremas dificuldades, o general Silva Mateus defende que devem continuar a lutar para exigir que se dê a melhores condições de vida.
Epá, devia ser abrangente para todos. Os que não puderem estar na social vão no Instituto de Segurança Social e outros vão nos antigos combatentes, enfim, desde que cada um tenha alguma coisa para subsistir.
Recorda-se que vários grupos de antigos combatentes reclamam diariamente por não beneficiarem de qualquer incentivo para poderem sobreviver. Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar do combate à corrupção. O ex-diretor provincial da Juventude e Desportos do Coanza Sul, Manuel do Nascimento Rosa da Silva, está desde ontem a responder nas barras do Tribunal da Comarca do Sumba por crime de peculato. Em tribunal foi referido o depósito em suas contas de cerca de 2.300 dólares, de um total de 30 mil dólares que lhe iam ser indevidamente pagos. Fernando Caetano.
A Direção Provincial da Juventude e Desportos distribuiu um kit safamaca fixa, recauchutagem, à cooperativa Mambila, representada pelo Sr. António José Araújo, e outro à cooperativa Zaquiaca, coordenada pelo Sr. Zacarias Kissama António Capira. Os referidos kits deveriam ser reembolsados em valores de 30 mil dólares americanos, equivalentes em Kwanza, e que deveria ser depositados na conta bancária do Banco de Poupança e Crédito do programa Angola Jovem. Na leitura dos quesitos, o juiz da causa fez saber que
o arguido, na qualidade de diretor provincial da Juventude e Desporto do Quase Sul, por sua iniciativa, entendeu e forneceu ao senhor Antônio José Araújo a conta bancária domiciliada no BCI e ao senhor Zacarias Kissama Antônio Capira a conta no Banco BIC. Contas essas tituladas pelo arguido ao invés da conta do programa Angola Jovem. Seguro de que estavam a liquidar o pagamento dos kits que recepcionaram da Direção Provincial da Juventude do Desporto, o senhor Antônio José Araújo, responsável da cooperativa Mambila, efetuou vários depósitos na conta que lhe foi fornecida pelo arguido, totalizando um valor de 551 mil kwanzas. Por sua vez, o senhor Zacarias Kissama Antônio Capira, responsável da cooperativa Zaquiaca, depositou na conta que lhe foi fornecida pelo arguido o valor de 142.265 kwanzas. No total, foram depositados nas contas do arguido, pelos responsáveis dessas duas cooperativas de jovens, o valor de 693.265 kwanzas. Tais valores, o arguido, de forma deliberada e ilegal, utilizou em seu benefício e em claro prejuízo ao programa Angola Jovem. Com este comportamento, cometeu o arguido um crime de peculato.
Durante a sessão de julgamento, que teve início quarta-feira 24 do corrente, o então diretor da Juventude e Desportos, Manuel Rosa da Silva, disse que o programa Angola Jovem surgiu com fins eleitoralistas, cujos reembolsos nunca foram postos em causa. Manuel Rosa da Silva criou duas cooperativas e arrogou-se proprietário das mesmas, ocorrendo no crime de probidade pública. Agora, na condição de réu, Manuel Rosa disse em sede de julgamento que vários colegas seus, diretores no caso, criaram cooperativas em todo o país e que continuam a receber dinheiro das mesmas como se fossem suas pertenças. O julgamento continua em processo e conta com 19 declarantes, sendo alguns funcionários da instituição. Atualmente, Rosa da Silva ocupa as funções partidárias como primeiro secretário municipal do MPLA no município de Kassong, com passagem na Direção Provincial da Cultura como diretor e como administrador municipal do Sumbe. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. No Namíbia, entretanto, o subprocurador-geral disse que há muitos processos de investigação na província e avisou que a falta de prisões não significa que nada está a ser feito. Armando Chicoca.
Pedro Fonseca, titular da Procuradoria-Geral da República no Namibe, que falava na manhã desta quinta-feira à Rádio Pública Local.
Neste preciso momento que estamos a falar, tem processos já conclusos em cima da minha mesa, que entraram ontem e para acusar, e hoje ainda poderão conhecer a acusação. Outros colegas também têm. No SIC ainda temos processos a correr em tramitação.
As detenções, diz o Procurador Fonseca, não justificam o volume do trabalho de investigação e de instrução processual dos agentes públicos implicados nos crimes de peculato e de corrupção em curso na província do Namibe.
Porque não podemos pensar que a justiça é só com detenções. A nossa ordem jurídica hoje já prevê que a prisão preventiva deve ser aplicada como último recurso. E sendo assim, podemos instruir o processo desde que não haja elementos que possam vir perturbar a instrução ou outros perigos de fuga e perturbação da instrução, podemos não deter o infrator. Mas temos uns em instrução, outros em investigação, um ou outro poderá ter os seus agentes na cadeia sem problema nenhum.
Os setores da saúde e da educação são os que mais tiveram gestores públicos investigados e outros com processos já introduzidos em tribunal.
Mas não é só aí. Ainda existem outros setores com processos ainda na fase de instrução, outros ainda em averiguações. Temos que ser honestos que esse problema que o país viveu e que lhe levou a essa ruína que todos nós conhecemos, quase em todos os setores houve problemas.
Pedro Fonseca disse, por outro lado, que a Procuradoria-Geral da República do Namíbe está igualmente empenhada na identificação e resgate do património do Estado em mãos alheias.
O peculato e corrupção estão, portanto, em primeira linha. São os crimes que foram mais cometidos. Enfim, ainda temos casos de obras pagas 100% e não foram executadas. Então, nós temos que trabalhar no sentido de ver onde é que foi o nosso dinheiro. Também temos temos aí uma apurada de viaturas do Estado, que não estão na posse das pessoas que exercem funções no aparelho público. Vejam só. E já não estão na esfera patrimonial do Estado. Estamos a trabalhar neste sentido.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E do Namibe vamos para Luanda, onde trabalhadores dos caminhos de ferro estão em greve há uma semana e não há sinais de que negociações poderão recomeçar. Agora, a circulação dos comboios na cidade capital e arredores está suspensa desde quarta-feira por ordem da direção do Caminho de Ferro de Luanda. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz do CFL, Augusto Osório, justificou a medida com o argumento de que a modalidade imposta pelos grevistas estava a pôr em causa a segurança dos passageiros e dos comboios nas passagens de nível. Augusto Osório disse que, na sequência da paralisação, a direção do CFL está disposta a retomar o diálogo, disponibilidade que disse não haver da parte dos grevistas.
O incumprimento das normas de segurança ferroviária, nomeadamente a não obediência e a não comunicação ao posto comando sobre a realização dos comboios, o que coloca em causa a segurança pública nas passagens de nível e a segurança dos passageiros que viajam nos próprios comboios. Nós convocamos, eles não apareceram e queremos convidá-los aqui para restabelecermos esses serviços mínimos de acordo com aquilo que é a lei.
Os serviços mínimos deviam assegurar a circulação de 4 comboios diários, sendo que a sua paralisação está a afetar mais de 6 mil trabalhadores que utilizam os serviços de CFL, segundo aquele funcionário. O responsável da Comissão Sindical, António Luiz Júnior, disse à Voz da América não haver mais nada a negociar com a entidade patronal. O sindicalista disse que a suspensão dos comboios foi uma medida descabida.
Não tem qualquer cabimento essa medida de suspensão, porque isso até ainda acaba por agravar a situação dos passageiros, com a retirada de serviço mínimo. Nós somos uma comissão negociadora. Nós temos que ir para a mesa para esclarecer. Esclarecer o quê? Porque nós só estamos aqui à espera do cumprimento do memorando, a implementação daquilo que já foi discutido. Neste momento, nós já não temos nada a discutir. Essas reuniões que ele está convocado é para perder tempo só. Nós só vamos à mesa com garantia de que já há dinheiros para o incremento salarial. É só apenas isso.
Sobre as greves em curso no Caminho de Ferro de Luanda e também na EPAL, Empresa Pública de Águas de Luanda, o jurista Lindo Bernardo Tito disse à Voz da América que, com base na Lei Geral de Trabalho em vigor, as direções das empresas afetadas podem pedir a requisição provisória de novos trabalhadores enquanto durar a paralisação, por se tratar de setores que lidam com a vida das pessoas. O jurista disse ainda que as empresas não são obrigadas a pagar os trabalhadores durante o período de greve, embora considere que as duas medidas só devem ser tomadas em situações extremas.
A primeira solução que tem que se encontrar é negociação, é um entendimento entre as partes. Falhando e prolongando, a empresa pode fazer a requisição, quer dizer que pode recrutar trabalhadores temporários para assegurar o serviço enquanto a greve permanecer. Ora, mas isso, quando acontece, às vezes a empresa está no limite de poder negociar, que não aceita, não aceita negociar. Não, a empresa não é obrigada a pagar o salário durante o período da greve. O que a empresa pode fazer, depois de um acordo, ok, dizer que vou pagar salário no período em que os trabalhadores não prestaram serviço. Isso pode ser feito, mas nos termos da lei, a empresa não é obrigada a pagar o salário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar em foco o ciclone que está a atingir o norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com outra rádio em Gabu, a Sitchanoko, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora, estamos também com a Rádio Morabeza, de Cabo Verde. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, fotos, reportagens. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar para enviar uma mensagem, para enviar uma crítica, uma sugestão, ou uma foto ou um vídeo que nós agradecemos, pois o número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, vamos ter connosco Adolfo Fernandes dos Santos. Ele é locutor da Rádio Eclésia, mas ele é também docente, jurista. Portanto, vamos ter uma oportunidade de discutir a educação, a justiça e também, sabe-se lá, também um pouco sobre rádio. Portanto, amanhã com Adolfo Fernandes dos Santos, vamos discutir a educação e não só. Uma espera anunciada de 3 meses pode transformar-se em 10 anos, se não mesmo mais. Essa é a experiência dos ex-moradores da ilha de Luanda, que foram enviados para Osango com a promessa de receberem novas casas em 3 meses. Agora querem a intervenção da Presidência e mesmo uma investigação da Procuradoria. Manuel José.
Foi em abril de 2009 que perto de 3 mil famílias foram retiradas da zona balnear na ilha de Luanda e colocadas em tendas no Zango, com promessa de ali ficarem apenas 90 dias e receberem as suas casas. Os 3 meses transformaram-se hoje em 10 anos numa vivência desumana.
A vivência aqui nesse bairro é muito crítica. Vivemos mal mesmo, não tem como. É difícil mesmo. Ficamos aqui para 3 meses, mas neste tempo já são 10 anos, esse mês de abril. Tem muito tempo.
É Catarina Pedro, uma mulher que dá voz a todas as outras do bairro das Chapas, no Zango 1. Os antigos moradores da ilha de Luanda manifestam indignação pelo silêncio da oposição parlamentar.
Está um silêncio, ninguém passa, ninguém... Toda a oposição em silêncio. E isso às vezes coloca-nos no trampolim que não conseguimos compreender.
Fernando Pinto, um dos moradores da zona do Bate-Chapa, no Zango 1, que pedem a presença da mais alta instância do país.
Já nenhum governante, administrador ou governador provincial consegue resolver o nosso caso. Nosso caso é mesmo. Se não for o Parlamento, terá que ser o Presidente da República resolver essa situação. Mas ele tem que ter a visão de águia, tem que olhar além, tem que sair da toca. Não estamos esperando que o Presidente da República que nos visite, que nos localize. É simples. Essa vida que vir aqui conversar conosco vai sentir que apenas aqui não é possível colocar a vida por muito tempo. Eles mentiram de uma tal forma que nos despropriaram dali onde nós vivíamos e agora não conseguem explicar as razões. Eu acho que esse também era um caso para a PGR fazer a investigação. Assim, devia entrar no terreno e criar condições de saber, afinal de contas, o que houve, o que, que há por detrás desse nosso sofrimento.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Ontem, Palanquinhas, seleção de Angola de sub-17, perderam nas meias finais do Campeonato Africano da categoria. Perderam com os Camarões, mas perderam de forma muito, muito dolorosa nos penaltis, depois do jogo ter terminado a 0 golos. Palanquinhas falharam 2 penaltis. Bye bye. Vão agora no sábado disputar o terceiro lugar com a Nigéria, que também perdeu por penaltis com a Guiné-Conakry. Mas aí foi mais difícil. A Guiné-Conakry venceu os penaltis por 10-9. Pormenor curioso é que na fase de grupos, Angola e a Nigéria já se defrontaram. A Nigéria venceu por 1-0. Palanquinhas querem vingança no sábado. A final entre os Camarões e a Guiné-Conakry é no domingo. As 4 equipas africanas vão ao Mundial no Brasil em outubro. Portanto, qualquer que seja o resultado dos angolanos de sub-17 no sábado, é preciso marcar já viagem para outubro para o Brasil. Vamos agora para a Europa, para a Espanha, onde ontem Atlético Madrid bateu Valência por 3-2. O que é que isso significa? Significa que o Barcelona vai ter que esperar até ao fim de semana para se poder sagrar campeão. No sábado, recebe o Levante E se ganhar, vai haver festa grande em Camp Nou. Barcelona tem 9 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid em segundo lugar quando faltam 4 jornadas. Em Inglaterra, ontem, Manchester City foi ao campo do United ganhar por 2-0 e ascender ao topo do campeonato inglês com mais 1 ponto que o Liverpool. Faltam 3 jornadas. No sábado, o Liverpool está no campo do Newcastle. O City joga na segunda-feira, em casa, contra o Leicester. Portanto, o Liverpool com tarefa mais difícil. Para o Manchester United, a derrota de ontem frente ao City faz a equipa descer para o 6º lugar. Foi a 7ª derrota em 9 jogos do Manchester United. Parece estar em queda livre, mas na luta pelo 4º lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, o United beneficiou ontem da derrota do Arsenal frente ao Wolverhampton por 3-1. Em quarto está o Chelsea com 67 pontos, o Arsenal está em quinto com 66 e depois o United tem 64. Basquetebol americano, NBA, ontem mais 2 jogos da primeira eliminatória dos playoffs. Houston Rockets qualificaram-se para a eliminatória seguinte. Em casa, derrotaram o Utah Jazz, 193. Venceram a eliminatória por 4-1. Já qualificado, temos o Boston, o Milwaukee Bucks, o Toronto, o Philadelphia, o Portland e, portanto, o Houston Rockets. No outro jogo de ontem, os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa. Não se qualificaram, perderam com Los Angeles Clippers 129-121. Golden State continua a comandar a eliminatória. 3 jogos contra 2. Ah, mas este está mais renhido daquilo que se pensava. Hoje, Santo António recebe o Denver num jogo de vida ou de morte para o Santo António. Denver lidera por 3 jogos contra 2. Se Santo António perder hoje, bye-bye. Hasta la vista. Agora até ao norte de Moçambique, à província de Cabo Delgado, onde informações confirmadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que o ciclone Kenneth já entrou em Moçambique. Entrou entre os distritos de Macomia e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Em Cabo Delgado terminou também o primeiro julgamento de implicados em ataques armados nessa província. André Batista.
Zacarias Napatima, porta-voz do Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado.
10 réus né, foram condenados, portanto, por uma pena de prisão maior de 40 anos. 24 réus, portanto, foram condenados com pena de prisão maior de 16 anos. E, portanto, temos o grupo de 3 réus, portanto, com a idade inferior a 21 anos, portanto, esses foram condenados à pena de prisão de 2 anos de prisão maior. E temos cerca de 23 réus que foram absolvidos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação, portanto, para delinquir. E temos o grosso de réus que vai cerca de 113 réus, esses foram absolvidos.
Porta-voz do Tribunal Moçambicano de Cabo Delgado. Na segunda meia hora vamos ter mais reportagens sobre esta questão e, claro, está sobre o ciclone Kenneth. Mas para já, como os ouvintes ouviram no princípio do programa e como certamente sabem, hoje é 25 de abril, é o dia do golpe de Estado em Portugal que abriu, portanto, as portas à descolonização. Vamos ficar com a música de Portugal. Manuel Freire com Pedra Filosofal.
É uma constante da vida, tão concreta e definida, como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso. Como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde e ouro se agitam, como estas árvores que em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, no focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 25 de abril. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. E começamos a nossa emissão com últimas informações confirmadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia em Moçambique, dando conta que o ciclone Kenneth já entrou no país. Entrou entre os distritos de Macomia e Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado. Há poucos minutos, o nosso correspondente naquela região, em Moçambique, o Francisco Júnior, conversou com o administrador de Macomia, Fernando Neves, por telefone, que confirmou que o ciclone já começou a fazer estragos, já há casas que desabaram e outras que ficaram sem teto, incluindo a do administrador do distrito. Fala-se de muita chuva e muito vento em Cabo Delgado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram e ainda no WhatsApp para a interatividade. Mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Patrick Deia. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O antigo vice-presidente americano Joe Biden anunciou hoje a sua candidatura à Casa Branca num vídeo em inglês e espanhol divulgado no Twitter, do qual defende os valores americanos e classifica de aberrante a administração Trump. Aos 76 anos de idade, Biden afirmou que a sua candidatura é uma aposta nos valores e ideais da América que estão ameaçados, segundo disse, pelo presidente Trump.
Dezenas de milhares de sudaneses convergiram hoje em direção ao quartel-general do Exército em Khartoum, a capital, para pressionar a formação de um governo civil. A Aliança para a Liberdade e Mudança lançou um apelo para que todos participem numa marcha de 1 milhão de pessoas. Três membros do Conselho Militar que governa o país desde o derrube do presidente Omar al-Bashir demitiram-se. O Conselho Militar e dirigentes das manifestações concordaram, entretanto, em formar um comitê conjunto para discutir que medidas a tomar.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje acreditar que o líder norte-coreano Kim Jong-un está disposto a abandonar as suas armas nucleares se receber garantias de segurança. Putin falava depois de se encontrar em Vladivostok pela primeira vez com o líder norte-coreano. Numa conferência de imprensa, Putin advogou um plano faseado de desnuclearização em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomam lentamente medidas para se construir a confiança mútua.
A Coreia do Norte apresentou aos Estados Unidos uma conta de 2 milhões de dólares para tratamento de cidadão americano Otto Warmbier, que entrou em coma numa prisão norte-coreana e que perdeu a vida pouco depois de ter sido solto e transferido para os Estados Unidos em 2017. O jornal Washington Post disse que a conta foi apresentada aos Estados Unidos poucas horas de Warmbier ter sido transportado em coma para o país.
Embaixada dos Estados Unidos em Colômbia e o governo britânico aconselharam os seus cidadãos a evitarem locais de culto no Sri Lanka no próximo fim de semana, porque há, segundo disse, informações de que podem ocorrer novos ataques terroristas. Hoje, o secretário de Defesa do Sri Lanka, Emasriri Fernando, apresentou a sua demissão a pedido do presidente, que fez idêntico pedido ao diretor da polícia.
Mais um ciclone tropical atinge Moçambique. Trata-se do Kenneth, cujo impacto é previsto nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Os meteorologistas falam em ventos fortes com mais de 150 km por hora que podem destruir campos agrícolas e infraestruturas. Macomia, em Cabo Delgado, será o primeiro ponto a ser atingido. Partes de Niassa e Nampula também serão atingidas. Em Cabo Delgado, pelo menos 700 mil pessoas poderão ser afetadas. As autoridades, sob liderança do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, acionaram o alerta vermelho. A diretora do Instituto de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, disse ontem em conferência de imprensa que a resposta inclui o reposicionamento de meios usados em Sofala, zona atingida pelo ciclone Idai.
Neste momento temos, até o final da tarde de hoje, já preposicionados um helicóptero, mas vamos fazer questão agora que foi ativado naturalmente o alerta vermelho, de intensificar, portanto, estes meios, logo que tenhamos uma indicação clara daquilo que vai ser o impacto direto do ciclone. Em face disso, nós fizemos um levantamento preliminar daquilo que seriam as necessidades em bens alimentares e não alimentares para assistência humanitária. Estão estimados neste momento em cerca de 100 milhões de meticais. Nós pensamos que este valor pode naturalmente de subir em função daquilo que for a constatação no terreno, daquilo que podem ser os impactos, portanto, deste evento.
Augusta Maíta, diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E a partir de Cabo Delgado, conversamos com o padre Latifo Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, da Diocese de Pemba, que conta o que está a acontecer neste momento.
Desde ontem à noite até esta hora, são chuvas e o vento ainda não tinha se manifestado, mas esta tarde está tendo muito vento e eu tenho notícias em alguns locais, não só a cidade de Pemba, onde está a acontecer esse fenômeno. Como é algo não acostumável, há muito medo, há muita gente que desde ontem não sai de casa e ao mesmo tempo já organizaram alguns postos de acomodação.
E as pessoas estão a ir a esses postos? Vimos, por exemplo, no Facebook do Instituto de Gestão de Calamidades, algumas pessoas a resistirem.
Interagi há pouco tempo com um dos padres da paróquia Maria Auxiliadora, um dos centros que acolheu mais de 1000 pessoas, e ele a esse momento já está a pedir que não tem mais condições de acomodar porque carece de alimentos, carece do próprio espaço. Então, acredito que tem muita gente nesses postos, embora haja, como o senhor falou, algumas pessoas que resistiram, mas há um grande número que já está em lugares desses, como aqui na nossa casa, onde transferimos um convento inteiro com as suas crianças, todas estão aqui na nossa casa, e uma casa vizinha de uma congregação também já acolheu bastante gente. Então, tem gente que colaborou, tem muita gente que colaborou, e acredito que os que resistiram, como não falta um e outro, resiste, sim.
A Igreja, Padre Fonseca, está preparada para responder, para ajudar as pessoas? De que forma?
Primeiro, com esses centros organizados, porque teve uma reunião promovida pela Caritas da Diocese de Pemba, para sensibilizar as pessoas, primeiro, a esse espírito de solidariedade e o espírito de colaboração para irem aos locais onde foram preparados para acomodar as pessoas. A sensibilização junto com o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades Naturais e os cristãos dessa região, ou os benfeitores, as pessoas de boa vontade para apoiarem a quem estiver atingido em relação a não só a destruição de casas que pode surgir, mas também por essa simples saída da casa para outro local já é uma vulnerabilidade, é uma questão que precisa de apoio. Então a Igreja está minimamente preparada, porque é uma situação não esperada, né? Minimamente preparada.
Para terminar, Padre Fonseca, não só em Pemba, mas também em toda a região costeira de Cabo Delgado, onde o ciclone poderá atingir, o que é que diria às pessoas neste momento?
Queria acrescentar que não só a região costeira. Acabei de interagir com o diretor da rádio São Francisco de Assis, Muidumbi, na missão de Nangololo. Conversei com o pessoal de Mocimba da Praia, tem também alguém de Moeda. Então, o Planalto de Moeda também está a enfrentar esse problema. Então, o que nós gostaríamos de dizer a que nos acompanham é a primeira coisa, atitude, é apoiarmos. Apoiarmos, porque desde ontem tem certas pessoas que já saíram das suas próprias casas, precisam de apoio material, precisam já sensibilizar as nossas vias de acesso não temos, tem muita região arenosa aqui, já está, todas as vias já estão alagadas. Da mesma forma que houve sensibilização e houve gente disponível para o que aconteceu na região centro, também é o que nós esperamos aqui e é uma situação que nós não prevíamos, né?
Era o padre Latif Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, e o que está a acontecer naquela província para minimizar o impacto do ciclone Kenneth. Últimas indicações que temos de Cabo Delgado dão conta que o ciclone já atinge as zonas de Macomia e Mocimboa da Praia, já há casas e plantações completamente destruídas, um cenário que nós continuaremos a acompanhar aqui na Voz da América, em particular no nosso site, que é o www.voaportugues.com, e ainda no Facebook, onde a nossa referência é VOA Português. Continuamos a falar de Moçambique. O Tribunal Judicial de Cabo Delgado condenou ontem 37 pessoas, apenas que variam entre 12 e 40 anos de prisão maior, e absolveu outras 133 por falta de provas de participação em ataques de insurgentes que aterrorizam o norte da província desde outubro de 2017. Zacarias Napatima é o porta-voz daquele tribunal.
10 réus foram condenados, portanto, por uma pena de prisão maior de 40 anos. 24 réus, portanto, foram condenados com pena de prisão maior de 16 anos. E, portanto, temos o grupo de 3 réus, portanto, com a idade inferior a 21 anos, portanto, esses foram condenados a pena de prisão de 2 anos de prisão maior.
Zacarias Napatima, porta-voz do Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado, em resumo da sentença proferida pelo juiz da causa, Geraldo Patrício.
E temos cerca de 23 réus que foram absolvidos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação, portanto, para delinquir. E temos o grosso de réus, que vai cerca de 113 réus, esses foram absolvidos por não existir matéria suficiente do seu envolvimento nos crimes que eram acusados. E temos, por último, os que vão para o julgamento, aliás, para o processo autônomo. Este grupo é constituído por 20 réus.
Este é o primeiro grupo de 189 arguidos, cujo julgamento iniciou a 8 de outubro de 2018, acusados de violência armada que sitiou a vila de Mocimboa da Praia em 2017 e que depois se alastrou por vários distritos do norte de Cabo Delgado. Entre os condenados estão moçambicanos e tanzanianos. Entretanto, Zacarias Napatima disse que durante as 20 sessões de julgamento, o tribunal encarou alguns constrangimentos.
Sobretudo a presença de alguns declarantes e mesmo dos réus, portanto, que foram soltos por liberdade provisória mediante o termo de identidade e residência, e uns acabaram por não comparecer mesmo definitivamente no ato de julgamento.
Este é o primeiro dos 5 processos que correm na justiça moçambicana relacionados com os ataques de grupos com inspiração radical em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos a São Tomé e Príncipe. 11 pessoas estão desaparecidas neste país depois do navio Afitrite, com 63 pessoas a bordo, ter naufragado quando fazia ligação entre as ilhas de São Tomé e a do Príncipe nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Uma fonte da Guarda Costeira, citada pela agência STP Press, revelou que o naufrágio aconteceu nas imediações de Boné de Jonquer, uma elevação rochosa muito próxima do Príncipe, sem avançar mais detalhes. A embarcação faz a ligação entre as duas ilhas do arquipélago numa viagem que dura entre 6 a 8 horas e que geralmente é feita por moradores do Príncipe que vão às compras a São Tomé. O presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra Tozé, lamentou o desastre que abateu sobre a ilha mais uma vez e apelou à calma da população. Tozé disse estar confiante no sucesso das operações de busca. Cabo Verde foi desde a primeira hora um país de imigração, mas passou também a ser receptor de imigrantes oriundos de África, Ásia e Europa. O nosso correspondente Eugênio Teixeira escreve que hoje vivem no arquipélago muitos cidadãos da costa ocidental africana, nomeadamente da Guiné-Bissau, Senegal, Guiné-Conakry, Gana e Nigéria. Estes se dedicam ao comércio informal e também à construção civil, enquanto que os chineses estão no comércio geral e os europeus estão também na área empresarial. Aqui a reportagem de Eugênio Teixeira.
Abel Alfredo é um cidadão da Guiné-Bissau que vive há mais de 20 anos em Cabo Verde, país que considera ser bom para viver e trabalhar. Desvaloriza pequenas atitudes discriminatórias isoladas de determinadas pessoas, situação que o mesmo diz acontecer infelizmente em todas as partes do mundo. O professor da Educação Física faz, tal como muitos imigrantes africanos, reparos sobre constrangimentos que se enfrenta para a obtenção e renovação dos documentos de residência.
Imagina, uma pessoa que já tem residência, para renovar essa residência, faz mais e mais coisas para poder ter aquela renovação.
Então, acha que Cabo Verde é um bom país para viver, mas tem que se melhorar no que tange a documentação?
É verdade, isso tem que melhorar mesmo.
Max Gay, imigrante do Senegal, bate igualmente na mesma tecla. Espera que o processo para a renovação de documentos seja mais flexível e célere.
Minha residência acaba.
A minha residência caducou há cerca de 4 meses. Fui renovar. Eles me pediram mais de 400 contos de impostos das finanças. Uma situação difícil que espero seja resolvida com a intervenção dos governos dos dois países. Assim não dá. Cabo-verdianos e senegaleses somos irmãos.
Cabo-verdianos e senegaleses é nosso irmão, é nosso igual.
Para o investigador na área de migração, Francisco Carvalho, Cabo Verde possui leis que consagram direitos e igualdades aos cidadãos nacionais e estrangeiros. No entanto, reconhece haver ainda dificuldades no funcionamento do aparelho público, por isso Carvalho considera que o Estado deve reforçar os mecanismos para facilitar a integração dos imigrantes que se encontram no arquipélago, bem como criar instrumentos de regulação a fim de evitar situações menos positivas no futuro.
Se o próprio imigrante reclama desse aspecto, é sinal de que o problema existe. É sabido que há esse problema. Isto porquê? Porque a capacidade de resposta da nossa administração pública é uma capacidade bastante reduzida, por um lado. E, por outro lado, e já há tempo suficiente de nós aprendermos e melhorarmos. Mas, entretanto, e continuamos com estes problemas. E se nós não resolvemos agora, a tendência no futuro as coisas tornarem-se cada vez mais complicadas. Porque maiores volumes de imigrantes vai corresponder a maiores volumes de exigências e as respostas terão de ser mais céleres ainda. Temos este problema de lentidão nas respostas e no que se refere em relação às questões de documentação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo vice-presidente Joe Biden apresenta a sua pré-candidatura às eleições de 2020. Nela, apresenta também críticas à liderança de Donald Trump. Álvaro Lugero Andrade.
No vídeo, o antigo número 2 de Barack Obama disse, e cito, "Nós nem sempre vivemos à altura desses ideais", mas acrescentou, no entanto, que nunca antes nos afastamos deles, em referência aos pais fundadores dos Estados Unidos. Sem perder tempo, Joe Biden criticou o presidente Trump ao referir-se aos confrontos de Charlottesville entre supremacistas e grupos antirracistas há 2 anos. Na altura, o presidente disse que havia pessoas boas dos dois lados.
I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time.
Eu acredito que a história vai olhar para trás, para os 4 anos deste presidente e tudo o que ele apoia, como um período aberrante no tempo. Mas se dermos a Trump 8 anos na Casa Branca, ele vai alterar fundamentalmente e para sempre o caráter desta nação. Eu não posso ficar parado vendo isto acontecer, disse Joe Biden, para quem é América. É uma ideia mais poderosa do que qualquer tirano. Fim de citação. Hoje, ele afirmou aos jornalistas, quando seguia para o encontro, ter pedido ao antigo presidente Barack Obama que não endosse a sua candidatura. Observadores acreditam que, pelo menos, por agora, assim será. Aos 76 anos de idade, o antigo vice-presidente tem sido questionado devido à sua idade, quando há vários rostos novos na corrida presidencial do Partido Democrata, que tem sofrido uma forte pressão da sua ala mais liberal. Biden, no entanto, lidera as pesquisas de opinião entre os democratas. Quem não perdeu tempo para responder foi o presidente Trump. No Twitter, ele escreveu, e cito, "Bem-vindo à corrida, Joe Dorminhoco. Só espero que você tenha inteligência, há muito tempo duvidosa, para empreender uma campanha primária bem-sucedida. Será desagradável. Você estará a lidar com pessoas que realmente têm algumas ideias muito doentes e dementes." Fim de citação. Analistas afirmam que Joe Biden pretende assumir-se como um canal de comunicação entre os votantes brancos da classe trabalhadora e os votantes mais jovens e heterogéneos que estiveram na base dos resultados históricos de Barack Obama em 2008.
Hoje é 25 de abril, Dia Mundial de Luta contra a Malária. E no Malawi está a ser testada uma vacina contra esta doença, Mayra de la Salete.
Trata-se de uma vacina desenvolvida ao longo de 3 décadas com um custo de US$ 1.000.000. No Malawi, 120 mil crianças com idade de 2 anos serão vacinadas para avaliar a eficácia e se o processo de aplicação é viável. 4 doses sucessivas devem ser administradas, seguindo rigorosamente o horário para que funcione. Fanny Capatengo, que vacinou o filho, está animada, sobretudo porque, tal como diz, sabe que a malária mata adultos e crianças. Embora seus outros filhos não tenham sido vacinados, ela diz ser sortuda por ter vacinado um. Com o nome comercial de Mosquirix, a vacina foi desenvolvida pela gigante farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, em parceria com a Iniciativa de Vacinas contra a Malária da PATH. Passou em testes científicos anteriores, incluindo 5 anos de testes clínicos em 15 mil pessoas em 7 países, e foi aprovada para o programa piloto em 2015. Nos ensaios, a malária foi reduzida em 40%. Embora o potencial da vacina não ofereça proteção total contra a doença transmitida por mosquitos, ela é a mais avançada até agora criada. Os cientistas dizem que se a vacinação fosse em larga escala, poderia salvar centenas de milhares de vidas. A Organização Mundial de Saúde acredita que a nova vacina traz uma nova ferramenta fundamental para além das redes mosquiteiras, inseticidas e drogas na luta contra a doença. Em 2017, a malária matou 453 mil pessoas, a maioria menores de 5 anos da África subsaariana. Depois do Malawi, a vacina será testada no Quênia e Gana na próxima semana.
Obrigado, Mayra de la Salete. Vamos agora ao Zimbábue. Um orfanato para animais neste país lidera os esforços para garantir que a caça furtiva e outros fatores não continuem a devastar a vida animal no país. O trabalho de uma família que começou há 40 anos continua e com bons resultados. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
A cerca de meia hora de carro, a sudeste de Bulawayo, encontra-se um orfanato especial que cuida dos filhos de animais abandonados e feridos. O Orfanato da Vida Animal de Chimpangali abriga 25 espécies, algumas ameaçadas de extinção, outras resgatadas de caçadores ilegais. A família Wilson criou o orfanato em 1973 e uma segunda geração ocupa-se agora da sua gestão. Nick Wilson é co-diretora do Orfanato de Vida Selvagem de Chimpangali.
If we can release them back into the wild, then that's actually first prize. Some other birds will fly into
power. Se pudermos devolvê-los ao seu ambiente, será o nosso maior prémio. Alguns pássaros parecem ter pousado em fios com energia elétrica e perderam as suas asas, o que os impede de regressar à liberdade. Nós também temos filhotes de animais que, às vezes, por serem criados aqui, tornam-se muito mansos ao ponto de não podermos libertá-los porque serão mortos. E isto é um problema.
O animal mais antigo do orfanato é um crocodilo resgatado há 4 décadas de uma comunidade que se revoltou contra ele porque matava os seus animais. Ele integra o programa de educação para visitantes. Há fetos que foram removidos dos animais que morreram em armadilhas de caçadores ilegais, como explica Nicky Wilson.
This is a little baby elephant.
Este é um bebê elefante que esteve provavelmente um mês na barriga da mãe. Estamos a tentar educar principalmente os habitantes locais e todos os que venham aqui a Chimpangali para a importância da herança de vida animal no Zimbábue, porque sem a nossa vida animal eles não viriam para o Zimbábue. Então estamos a tentar dizer às pessoas que cuidemos dos nossos animais para que possamos continuar a receber os turistas.
A caça ilegal de carne de caça, marfim de elefante e chifres de rinoceronte é um problema sério no Zimbábue e outras regiões de África. Mas a Administração de Parques e Vida Animal do Zimbábue considera que a caça furtiva está em declínio, em parte graças a grupos como o Chimpangali, de acordo com o seu porta-voz, Tinashe Farauo.
O conceito de orfanato de animais selvagens é muito importante para a gestão da nossa vida animal. Nós apanhamos normalmente touros solitários, os recuperamos e os devolvemos ao seu habitat. Isso ajuda a manter a unidade familiar dos elefantes, especialmente. Também ajudamos a protegê-lo dos caçadores furtivos, porque fazemos muitas patrulhas com os nossos países vizinhos e também com organizações não governamentais que trabalham conosco para garantir a proteção dessa nossa rica herança.
Desde a sua criação, o Orfanato da Vida Animal de Chimpangali resgatou e lançou numerosos animais no Parque Nacional Matobo, que fica nos seus arredores. Entre eles, há muitos macacos vervet, babuínos, mais de 30 pangolins, 5 leopardos, 20 chitas e vários antílopes, pequenos carnívoros e aves de rapina.
Até o final desta segunda parte da emissão vespertina, João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Ontem, Palanquinha, seleção de Angola de sub-17, perderam nas meias-finais do Campeonato Africano da categoria. Perderam com os Camarões, mas perderam de forma muito, muito dolorosa nos penaltis, depois do jogo ter terminado a 0 golos. Palanquinhas falharam 2 penaltis. Bye, bye. Vão agora no sábado disputar o terceiro lugar com a Nigéria, que também perdeu por penaltis com a Guiné-Conakry. Mas aí foi mais difícil. A Guiné-Conakry venceu os penaltis por 10-9. Pormenor curioso é que na fase de grupos Angola e a Nigéria já se defrontaram. A Nigéria venceu por 1-0. Palanquinhas querem vingança no sábado. A final entre os Camarões e a Guiné-Conakry é no domingo. As 4 equipas africanas vão ao Mundial no Brasil em outubro. Portanto, qualquer que seja o resultado dos angolanos de sub-17 no sábado, é preciso marcar já a viagem para outubro para o Brasil. Vamos agora para a Europa, para a Espanha, onde ontem Atlético Madrid bateu Valência por 3-2. O que é que isso significa? Significa que o Barcelona vai ter que esperar até ao fim de semana para se poder sagrar campeão. No sábado, recebe o Levante. E se ganhar, vai haver festa grande em Camp Nou. Barcelona tem 9 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid em segundo lugar, quando faltam 4 jornadas. Em Inglaterra, ontem, Manchester City foi ao campo do United ganhar por 2-0 e ascender ao topo do campeonato inglês com mais um ponto que o Liverpool. Faltam 3 jornadas. No sábado, o Liverpool está no campo do Newcastle. O City joga na segunda-feira, em casa, contra o Leicester. Portanto, o Liverpool com tarefa mais difícil. Para o Manchester United, a derrota de ontem frente ao City faz a equipa descer para o 6º lugar. Foi a 7ª derrota em 9 jogos do Manchester United. Parece estar em queda livre, mas na luta pelo 4º lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, o United beneficiou ontem da derrota do Arsenal frente ao Wolverhampton por 3-1. Em quarto está o Chelsea com 67 pontos, o Arsenal está em quinto com 66 e depois o United tem 64. Basquetebol americano, NBA. Ontem mais 2 jogos da primeira eliminatória dos playoffs. Houston Rockets qualificaram-se para a eliminatória seguinte. Em casa, derrotaram o Utah Jazz 193. Venceram a eliminatória por 4 jogos contra 1. Já qualificado, temos o Boston, o Milwaukee Bucks, o Toronto, o Philadelphia, o Portland e, portanto, o Houston Rockets. No outro jogo de ontem, os atuais campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa, não se qualificaram, perderam com o Los Angeles Clippers 129-121. Golden State continua a comandar a eliminatória. 3 jogos contra 2? Ah, mas este está mais renhido daquilo que se pensava. Hoje, Santo António recebe o Denver num jogo de vida ou de morte para o Santo António. Denver lidera por 3 jogos contra 2. Se Santo António perder hoje, bye bye. Hasta la vista.
Cá
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, nosso convidado é Adolfo Santos, locutor da Rádio Eclésia e também jurista. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Siga a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. E fale connosco no WhatsApp, onde o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14h01 aqui em Washington. Ao microfone, Amancio Miguel, na produção Doris Dawson e na técnica o Patrick Deia. São títulos de atualidade nesta quarta-feira, 25 de abril, hoje que é Dia Mundial de Luta contra a Malária. O antigo vice-presidente americano Joe Biden anunciou hoje a sua pré-candidatura à Casa Branca num vídeo em inglês e espanhol, divulgado no Twitter, no qual defende os valores americanos e classifica de aberrante a administração Trump. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que acredita que o líder norte-coreano Kim Jong-un está disposto a abandonar as suas armas nucleares se receber garantias de segurança. E Moçambique é devastado por mais um ciclone, o ciclone Kenneth, que já se faz sentir na província de Cabo Delgado. Esta é a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, num dia que Moçambique é abatido por mais um ciclone, o ciclone Kenneth. Últimas informações que temos dão conta que os distritos de Macomia e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, já estão a ser afetados por este ciclone. O nosso correspondente Francisco Júnior conversou com o administrador de Macomia, Fernando Neves, por telefone, que confirmou que de facto, o ciclone já está a fazer estragos e há casas que já desabaram naquela região. Antes disso, o Francisco Júnior trazia aquilo que era a antevisão dos especialistas em relação a este ciclone, o ciclone Kenneth, que atingirá as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, em Moçambique.
Estamos a projetar 18 horas locais em que ele vai fazer o landfall, que é entrar no continente. E é nessa altura mesmo que vão se fazer sentir os ventos máximos.
Ventos da ordem dos 160 km por hora e chuvas muito fortes, segundo Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto de Meteorologia de Moçambique, vão fustigar igualmente 3 distritos do Niassa e, com mais intensidade ainda, outras zonas da província nortenha de Nampula. Chuvas que vão durar 2 dias e vão provocar cheias e inundações de grande magnitude.
Cheias de magnitude alta, sobretudo em 7 distritos da província de Cabo Delgado. E a mesma situação também poderá se verificar para as cheias urbanas, sobretudo para a cidade de Pemba e para a província de Nampula. Estamos à espera também de risco alto de ocorrência de inundações nos distritos de Mecubur e Erate. E também estamos à espera de risco alto de erosão, sobretudo para o distrito de Nacala Velha, Nacala Puro.
Agostinho Vilanculos, chefe do Departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, diz que as cheias e inundações que o Kenneth irá provocar assemelham-se ao que se viu na zona centro de Moçambique com o ciclone Idai, e que há aldeias que poderão desaparecer.
Neste momento temos estimativa de mais de 50 aldeias que podem ficar inundadas, submersas, sim.
Um ciclone que deverá afetar cerca de 700 mil pessoas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora o pulsar da economia mundial com o Álvaro Lugero Andrade.
Passamos agora à revista económica Mancho Miguel. Começamos em Angola. Só na Angola e as suas associadas exportaram no primeiro trimestre deste ano cerca de 119 milhões de barris de crude a um preço médio de 63 dólares, resultando numa receita bruta de perto de 7,55 mil milhões de dólares, revelou a Direção Nacional de Mercados e Promoção de Comercialização do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos. A produção total de petróleo registrou uma diminuição de 10,29 milhões de barris em relação ao mesmo período de 2018. A quota da Sonangol representou cerca de 38% do total das exportações, mais de 45 milhões de barris, e um volume bruto de vendas no valor de 2.827 milhões de dólares, uma diminuição de 211 milhões de dólares face aos mais de 3.000 milhões do quarto trimestre de 2018. As importações chinesas de soja dos Estados Unidos, segundo o maior fornecedor do país, subiram em março frente a fevereiro, conforme mais cargas agendadas durante uma trégua em disputa comercial entre os dois países. A China, maior compradora global de soja, importou 1,51 mil milhões de toneladas de oleaginosa dos Estados Unidos em março, segundo dados da Administração Geral da Alfândega, revelados nesta quinta-feira, um aumento frente aos 970,7 mil toneladas de fevereiro. Mas as importações ainda representaram apenas metade dos volumes do ano passado, com as pesadas tarifas aplicadas por Pequim sobre as cargas dos Estados Unidos ainda em vigor, restringindo assim as compras. As principais bolsas na Europa seguem hoje em baixa, com os investidores hesitantes perante dados económicos menos positivos. As bolsas dos principais centros financeiros europeus seguiam em queda. Londres cedia 0,41%, Paris 0,27%, Frankfurt 0,23% e Milão 0,12%. O euro baixava também nesta manhã frente ao dólar no mercado de divisas de Frankfurt para 1 dólar e 11 centavos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova Iorque estava em baixa a meio da manhã. O índice Dow Jones cedia 0,13%, Nasdaq caía 0,14% e S&P 500 descia menos 0,07%. E o barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 74 dólares e 78 centavos, mais 0,38% do que no fecho do dia de ontem.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos para estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para falar de saúde, temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai e a sua saúde, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, vamos falar de um assunto que já falámos aqui em tempos, mas vamos voltar a falar, não só porque ele faz parte da atualidade, como também há países na nossa área que têm este problema. Chama-se dengue. Febre da dengue, vírus da dengue. Doutora, uma doença infecciosa, não é?
Pois. Pois, a dengue é uma doença febril aguda que é causada por um vírus e que é um grande problema de saúde pública a nível do mundo inteiro. E, infelizmente, nos últimos tempos tem havido surtos de grande magnitude e que acabam preocupando as autoridades de saúde a nível global. Neste momento, nós estamos perante um grande surto de dengue na região da América do Sul, especificamente o Brasil, onde já temos um número de casos de cerca de 229 mil só nos primeiros meses do ano. E isto, naturalmente, implica que as mortes também tenham aumentado nesse período. Portanto, é uma preocupação e é uma preocupação generalizada deste surto alastrar-se para outras partes, tendo em conta questões de mobilidade e tudo o resto que nós sabemos que são bastante comuns na nossa sociedade atualmente.
Quais são os primeiros sintomas de dengue, doutora, e o que é que distingue a dengue de outro tipo de doenças? Se é que há uma grande distinção.
Sim, primeiro dizer que a dengue é transmitida por um mosquito, que é um mosquito que se chama Aedes aegypti, e que este mosquito desenvolve-se em zonas tropicais e subtropicais. Em termos de sintomas, os primeiros sintomas que a pessoa pode apresentar, portanto, nós temos dois tipos de dengue. Temos uma dengue que é a dengue clássica, que é uma forma leve da doença e que pode ser confundida com a gripe. E esta normalmente tem um início súbito e com sintomas como dor de cabeça, febre alta, cansaço, dor muscular, dor nas articulações, indisposição. Quer dizer, todo aquele quadro que se assemelha a uma gripe, não é? Mas também nós temos a dengue hemorrágica, que é uma situação mais grave. Esta acontece quando a pessoa infectada com dengue sofre alterações na sua coagulação sanguínea e isto pode resultar em sangramento em diversas partes do corpo e, se não for tratada com rapidez, pode levar até à morte. Portanto, é uma doença que é bastante letal se não for tratada a tempo, se não houver alguma intervenção a tempo e no caso em que progride rapidamente, como os casos da dengue hemorrágica.
Doutora, referiu que é uma doença que se deve ao mosquito, portanto, à picada do mosquito Aedes aegypti. Desde que haja uma picada de mosquito, quanto tempo é que leva, se o mosquito estiver infectado, não é? Quanto tempo é que leva até se começar a desenvolver os primeiros grandes sintomas desta febre de dengue?
Pois, primeiro é importante dizer aos nossos ouvintes que a dengue não se transmite de pessoa para pessoa. Não é uma doença que nós podemos pensar que contacto com outra pessoa vai automaticamente causar a dengue. Isso já é uma coisa positiva. A dengue vai ser transmitida pela picada do mosquito. E o que acontece é que quando o mosquito pica a pessoa pode ficar um período de 10 a 14 dias, não é? Transportando o vírus sem que hajam sintomas. E só depois deste período é que começa a ter os sintomas que eu me referi, que se assemelham a uma gripe ou a uma malária e pode evoluir para a gravidade. E essa pessoa esse vírus pode ficar no organismo da pessoa durante toda a sua vida. E que é uma situação que pode não causar doença, mas pode estar lá escondido no organismo da pessoa. E em média, depois de 15 dias, esta doença certamente pode começar a se manifestar.
Doutora, quando é que passa de dengue clássica para dengue hemorrágica?
Olha, nem todas as dengues clássicas passam para dengue hemorrágica. Não é? Importa dizer. Alguns casos de dengue podem ser autolimitantes. Quer dizer que a pessoa tem aqueles sintomas de gripe ou de malária e depois pode ter uma cura assim de forma espontânea.
Uhum.
Mas então, em algumas situações, pode efetivamente progredir para esta febre hemorrágica. E isso acontece principalmente quando a pessoa, algumas pessoas que têm o seu sistema imunológico mais debilitado podem estar mais propensas a esta situação de passar de uma dengue clássica para uma dengue hemorrágica, e também quando os sintomas são persistentes e não são tratados. Então aí já podemos, porque aí começa já a haver comprometimento de outros órgãos no corpo, e isso é que pode levar a uma situação de gravidade.
Exatamente, um dos grandes sintomas da dengue hemorrágica, doutor, exatamente a questão de sangue na urina, que é de facto já o comprometimento de outros órgãos. Doutora, uma das coisas que mencionou, um dos sintomas, é a febre alta, dor de cabeça. Todavia, há medicamentos que nós costumamos tomar que não devem ser tomados exatamente quando nós temos na presença de uma dengue. Mas para isso tem que ir ao médico para saber que estamos na presença de uma dengue e não de uma constipação, uma gripe, certo?
Uhum. Com certeza, Ana. Quando nós estamos, principalmente em situações em que já há um surto declarado numa determinada região, qualquer suspeita pode ser dengue. Digo qualquer suspeita, qualquer mal-estar, dor de cabeça persistente, febre alta, vômitos, dores abdominais, pode-se tratar de dengue. Então é importante que a pessoa dirija-se ao hospital ou à clínica mais próxima, e aí vai ser feita a suspeita clínica, com base nas informações que o indivíduo irá prestar, e vai-se fazer um exame de sangue para a dengue.
Uhum.
E só com o exame de sangue é que se poderá confirmar se estamos perante a presença do vírus de dengue no sangue ou não.
Uhum.
E uma vez confirmado, aí vai-se fazer o tratamento específico para a dengue.
Qual é o tipo de tratamento que se faz? Porque uma das coisas que eu li foi, por exemplo, quem tiver uma dor de cabeça por causa de dengue não deve tomar uma coisa que nós tomamos muitas vezes, que é o ibuprofeno ou a aspirina, porque isso poderá provocar hemorragia. O que é que as pessoas devem, por exemplo, está em casa, tem estas febres altas, o que é que a pessoa deve fazer se não conseguir ir ao médico imediatamente?
Olha, é fundamentalmente um tratamento sintomático, não é? Se a pessoa tiver muita febre, estiver em casa e não pode ir ao médico, a pessoa pode fazer arrefecimento corporal através de banhos frios, isso pode ajudar bastante a baixar a febre. Se a pessoa estiver com dores, pode tomar medicamentos como paracetamol, que não tem um risco muito grande, como a aspirina.
Uhum. Uhum.
Mas pode tomar paracetamol. É importante que esta pessoa evite desidratação, então tem que tomar muitos líquidos e também tem que se manter em repouso, não é? E tal como a Ana disse, é preciso evitar medicamentos como a aspirina, porque estes medicamentos podem muito facilmente causar um efeito anticoagulante e fazer com que esta pessoa sangre. Outros comprimidos como o diclofenac e o ibuprofeno também têm que ser evitados, porque isto pode aumentar a probabilidade de sangramento.
Doutora, como minha última pergunta, como é que se evita, agora é uma questão de saneamento, uma questão de higiene para as pessoas, como é que se evita a termos aqueles pequenos leguinhos à volta de casa onde os mosquitos podem andar?
Olha, a questão da prevenção na dengue é muito importante, Ana. E um dos aspectos muito, muito importantes que nós temos que reter é que o mosquito da dengue coloca os seus ovos em água, e é água limpa, que muitas vezes nós temos em casa, nos nossos recipientes. Pode não ser água potável, mas água limpa que está aí, à volta da casa.
Uhum.
Então, é importante nós termos uma atenção muito especial em relação ao descarte de água, principalmente água que fica nos pneus, garrafas que ficam à volta do quintal e que podem ter água dentro, Temos que tentar, no máximo, fazer drenagem dos nossos terrenos para evitar que haja águas paradas. E também, quando nós temos bichos de estimação, como cães, gatos, que têm recipientes onde bebem água, nós temos que tentar, na medida do possível, trocar a água com regularidade e lavar o recipiente.
Uhum.
E também temos que manter as nossas cisternas, os nossos tambores e todas as caixas que conservam água devidamente tapadas, porque isto vai evitar que os mosquitos pousem e possam colocar os ovos nessa água. É importante também termos as nossas janelas protegidas, nós temos que colocar redes nas janelas, que é para evitar que o mosquito entre dentro da casa. É importante também que tenhamos cuidado com o lixo, nós temos que despejar o lixo em valas, temos que tentar sempre que possível fazer uma cova, meter o lixo, queimar o lixo. Temos que evitar o acúmulo de lixo ao redor da casa, porque isto pode fazer com que os mosquitos se desenvolvam rapidamente. E também temos que limpar as calhas, temos que ter os nossos, se tivermos lagos em casa ou aquários, também temos que higienizar estes locais para evitar que os mosquitos ponham os ovos lá. E, finalmente, pode-se usar larvicidas ou inseticidas, que são produtos químicos, mas que têm que ser usados naturalmente com aconselhamento de uma pessoa que esteja preparada para o efeito.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos com este conselhos da doutora Graça Matinhas. Estivemos a falar de dengue. Dengue que, apesar de ser mais prevalente, pelo menos em termos de números, na América do Sul, com o Brasil à cabeça, é também um problema de saúde pública na nossa área, na área que nós atingimos. Nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, enviamos para todos um abraço cheio de saúde, também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas já num abraço cheio de saúde para si também. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Interessante conversa sobre a saúde com a doutora Graça e Ana Guedes. E agora, antes do resumo das notícias, vamos à música recordando um sucesso dos anos 80 de Commodores, com a liderança vocal de Lionel Rich, Night Shift.
And he could sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore. Gonna be some sweet love coming down the night shift. I bet you're singing proud. I bet you're full of pride. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Oh, you found another home. I know you're not alone on the night shift.
care what you're doing now. It seems like yesterday when we were working out. Jackie, oh, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher.
Recordamos o sucesso dos anos 80, Lionel Rich liderando o grupo Commodores com este tema Night Shift. Sucessos da atualidade também são um destaque na Voz da América, no programa Top 10, que passa ao fim de semana, e também no programa Passadeira Vermelha, um programa de televisão que também passa no nosso Facebook, e pode ter acesso a esses todos os produtos da Voz da América no endereço www.voaportugues.com. Como caminhando para o final da nossa emissão, uma emissão já disponível também na Rádio Morabeza em Cabo Verde, o resumo das notícias a esta hora. O antigo presidente americano Joe Biden anunciou hoje a sua pré-candidatura à Casa Branca num vídeo em inglês e espanhol divulgado no Twitter, no qual defende os valores americanos e classifica de aberrante a administração Trump. Aos 76 anos de idade, Biden afirmou que a sua candidatura é uma aposta nos valores e ideais da América que estão ameaçados pelo presidente Donald Trump. Sem perder tempo, Joe Biden criticou o presidente Trump ao dizer que, e citamos, a história vai olhar para trás, para os 4 anos deste presidente e tudo o que ele apoia como um período aberrante no tempo. Mas se dermos a Trump 8 anos na Casa Branca, ele vai alterar fundamentalmente e para sempre o caráter desta nação. E eu não posso ficar parado vendo isto acontecer, disse o antigo vice-presidente Joe Biden, que apresentou hoje em vídeo a sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2020. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje acreditar que o líder norte-coreano Kim Jong-un está disposto a abandonar as suas armas nucleares se receber garantias de segurança. Putin falava depois de se encontrar em Vladivostok pela primeira vez com o líder norte-coreano. Numa conferência de imprensa, Putin divulgou um plano faseado de desnuclearização em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte tomam lentamente medidas para se construir a confiança mútua. Esta posição tem sido defendida também pela Coreia do Norte, enquanto o presidente Donald Trump tem definido o que chama de um grande acordo, abandonando as suas armas nucleares em troca da normalização de relações com os Estados Unidos. Dezenas de milhares de sudaneses convergiram hoje em direção ao quartel-general do Exército em Khartoum, a capital, para pressionar para a formação de um governo civil. A Aliança para a Liberdade e Mudança lançou um apelo para que todos participem numa marcha de 1 milhão de pessoas. 3 membros do Conselho Militar que governa o país desde o derrube do presidente Omar al-Bashir demitiram-se. O Conselho Militar e dirigentes das manifestações concordaram, entretanto, em formar um comitê conjunto para discutir que medidas tomar. O Conselho Militar disse que tenciona manter apenas o que chamou de autoridade soberana, mas que o primeiro-ministro e os membros do governo serão civis. A Associação dos Profissionais do Sudão, que tem liderado as manifestações, disse que uma reunião com o Conselho Militar foi um passo para a construção da confiança, afirmando ter havido um acordo para a cooperação conjunta para se levar o país para a paz e estabilidade. E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Em nome de toda a equipa, despedem-se Doris Dodson na produção, Patrick Deia na técnica e o Homem Miguel ao microfone. Amigos, voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.